mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Cássio Cardoso e com o Diego Borges na operação aqui desse programa para a gente falar da vitória do Bahia por 1-0 sobre a equipe do Corinthians, válida aí pela 12ª rodada do Brasileiro, e que faz com que o Bahia suba duas posições aí na tabela de classificação, passando a ocupar a 17ª posição. A questão é, sim, o Bahia vai passar toda a parada da Copa do Mundo, ou seja, só volta mês que vem para encarar a Chapecoense. O Bahia vai passar todo esse tempo dentro da zona de rebaixamento. Entretanto, se a gente for analisar o desenrolar dos fatos, né, a gente vai ver um Bahia que massacrou a equipe do Corinthians, foi superior durante toda a partida, teve inúmeras oportunidades de abrir o placar e que acabou sendo premiada mais uma vez, assim como aconteceu na segunda rodada contra o Santos, com um gol nos acréscimos, que garantiu uma vitória magra, 1-0 apenas. Como eu disse, diante do cenário do jogo, poderia ter sido uma vitória bem mais ampla. Uma vitória magra, entretanto, uma vitória importantíssima para o desenrolar do percurso do Bahia nessa Série A. Então, Cássio, já me alonguei demais aqui nesse preâmbulo, vamos colocar dessa forma, e queria ouvir a sua opinião, querido. O que é que você achou dessa vitória e qual a importância dela para a temporada do Bahia, né?
Grande Celso, um grande abraço para você, um grande abraço para Diego, a galera do Telecast. Olha, é um resultado de muita relevância para o Bahia, Celso, em diversos aspectos. A gente, de fato, pode pegar o fato de que o Bahia vai passar a Copa dentro da zona de rebaixamento para, talvez, tentar tirar, vamos dizer assim, alguma alegria desta noite do torcedor do Bahia, mas dá para dizer que o astral do Bahia mudou completamente. O Bahia, mesmo na zona, conseguiu um resultado em que foi merecedor, foi com aquele roteiro que o torcedor do Bahia adora, né? Já é uma tradição, chegar no final, acreditar até o fim, ir lá nos acréscimos, vai lá e faz um gol. A história do Bahia é recheada de momentos assim. Esse ano no Campeonato Brasileiro, curiosamente, contra paulistas, três jogos do Bahia na mesma trave foram decididos nos acréscimos, contra o Santos na segunda rodada, contra o São Paulo, né, só que aí contra o Bahia foi o gol do Shailon, e hoje contra o Corinthians. Lembrando que também no final de semana, a Lione fez um gol aos 48 do segundo tempo naquela trave também. Ou seja, o Bahia vive uma história de, vamos dizer assim, de superação, de acreditar até o fim. O torcedor adora isso.
E o torcedor quase mística.
É, exatamente. É o que chama da mística, né? E tanto que um dos títulos mais comemorados do torcedor do Bahia era um campeonato baiano em cima do Vitória, que foi conquistado com um gol de empate aos 46 do segundo tempo, o famoso gol de Raldinei. E aí, hoje, ver o Bahia vencer e chegar a 12 pontos, dá uma mudada no astral, minimiza a permanência na zona do rebaixamento. Até porque o Bahia, com 12 pontos ao final da 12ª rodada, tem uma campanha idêntica à que fez em 2017, a esta altura também. O Bahia, ao final da 12ª rodada de 2017, também tinha 12 pontos. Não estava na zona do rebaixamento, mas tinha 12 pontos. Estava
ali. Não deixa de ser pouco, né?
É muito pouco. Mas para o torcedor do copo meio cheio, ele pode olhar. Em 2017, o Bahia chegou a essa altura com 12 pontos, mas conseguiu escapar do rebaixamento com certa tranquilidade. Então, pode virar um paradigma, vamos dizer assim. O torcedor pode se apegar a isso. Lógico que muita coisa precisa melhorar no Bahia, né? O Bahia meteu os pés pelas mãos a partir da demissão do Guto Ferreira e está tentando abanar esse carvão molhado aí. Inclusive, o técnico até hoje é uma incógnita, né? Não foi anunciado.
Vamos falar disso mais na frente um pouquinho.
E aí, o resultado vir diante de uma equipe complexa de se jogar, que é o Corinthians, e eu vou abrir um parênteses, que a gente olha o Corinthians antes do campeonato mais complexo do que esse que veio hoje a Salvador, sem dúvida alguma. Então, tudo isso faz o resultado ser muito comemorado e essa permanência na zona de rebaixamento ser minimizada para o torcedor do Bahia. O astral, a atmosfera muda. E muda porque o Bahia mereceu vencer, porque desde o início o Bahia teve, Celso, uma postura de mandante, uma postura muito parecida com aquelas posturas que tinha sob o comando de Guto Ferreira, né? O Bahia que pressionava a saída de bola, que explorava muitos lados do campo, explorou muito bem o lado esquerdo da defesa do Corinthians, que se ataca muito, por outro lado, deixa muito espaço também. Então, ali aquela briga, Nino Paraíba, Sidney Clay, Marquinhos Gabriel, Elber, às vezes Zé Rafael, que foi uma briga muito intensa. Mas se for um Bahia com uma postura louvável, foi um Bahia com a parte técnica muito abaixo da crítica, né? Tanto que o Bahia pressionou, finalizou, mas faltou qualidade nas finalizações do Bahia. As defesas que o Walter fez, até a bola que o zagueiro Pedro Henrique tirou em cima da linha, foram bolas que chegaram até aquele momento saindo dos pés dos jogadores do Bahia com defeito, ou da cabeça.
Exatamente.
Né? Então não
Aquela,
foi o Bahia.
aquele lance em cima da linha é bem emblemático mesmo, que é Mena
Exato.
que chega tentando finalizar.
Zé Rafael
Zé
que chegou
Rafael,
esmolando com a bola.
né? Mas ele não conseguiu em momento algum, ele finalizou a bola, né?
Isso. Não. Ele se embolou com a bola, ela foi mascando na canela dele, na grama, e aí foi.
Walter ia tomar um frango ali naquele lance, pô.
Pedro Henrique salvou a bronca do Walter. E aí,
É.
é como você bem disse, Celso, aquilo exemplificou como o Bahia sofria para botar a bola dentro do gol. Né? Aí, no intervalo, Elber pediu para sair, né? Foi informação que veio depois. E aí, Cláudio Prates, para mim, acertou, né, o técnico, porque ele colocou Mena e não a Lione. Porque eu não vejo a Lione ainda, e o torcedor discorda muito de mim nessa avaliação, como um jogador que está acrescentando tanto ao Bahia. Ele entrou hoje melhor do que entrou contra o Botafogo. Mas ainda assim, quando ele entrou, o Bahia caiu de rendimento. Né? Foi o intervalo de tempo ali que o Corinthians esteve mais perto de vencer. Mena não, Mena
E
entrou no intervalo.
Mena entrou num lugar bem interessante, né, Cardoso? Mena entrou
Segunda
numa
linha.
função que Guto normalmente não coloca ele, né? Não, não
Segunda linha.
colocava, melhor dizendo, né? Guto não gostava de testar, de usar Mena ali aberto mais na frente, né?
Não, e é uma posição que vocês conhecem muito bem, que ele conseguiu ter os melhores momentos dele no esporte, aí no
Perfeito.
Recife, fazendo essa função,
Perfeito.
né? Então,
Perfeito.
e Mena conseguiu ter uma presença de área muito interessante. Tanto que ele teve as melhores finalizações do Bahia
A
ali no outro
cabeçada
lance.
na trave, né?
Exatamente, além do gol. E ainda teve um outro lance que o Regis cruzou do lado direito, que ele chegou no segundo pau finalizando,
Chegou mal ali.
se tivesse um pouco mais de calma, podia fazer o gol, mas ele apareceu num lugar de atacante nato, né? Para finalizar. Então, Mena entrou muito bem. E o Bahia conseguiu ali, pelo menos nos primeiros 20 minutos, manter uma postura parecida com a do primeiro tempo. Mas sofreu com aquela coisa da bola não entrar, né? Ter bola na trave, Zé Rafael chutando mascado, aquela coisa não foi acontecendo e o Corinthians foi aos poucos criando, botando as manguinhas de fora, né? Como a gente gosta de dizer aqui na Bahia. E aí.
Aqui também a gente usa a expressão.
E aí o lado esquerdo do Corinthians foi reforçado, o Júnior Dutra entrou, o Marquinhos Gabriel até aquele momento tinha até conseguido criar uma chance no contra-ataque, o Nino salvou, a bola desviou. E aí você
Marquinhos
fica.
Gabriel voltando a ser utilizado no Corinthians, né?
Foi, foi.
Não vinha sendo nem relacionado antes.
Ele entrou no lugar do Matheus Vital, porque assim, o que acontece? O lado esquerdo do Corinthians é um lado esquerdo que vai muito pro ataque, né? Com o Sidney Clay. O Sidney Clay é o que ele gosta de chamar de vida louca, né? Ele aparece dentro da área, se manda. E tem uma dificuldade muito grande para marcar. E quem jogou, por exemplo, contra o Vitória no final de semana foi o Matheus Vital, que tem uma dificuldade incrível para jogar de lado de campo. Ele é um jogador que tem mais facilidade centralizado e para recompor muita dificuldade. O Marquinhos Gabriel consegue recompor. Em 2013, no Bahia, ele, inclusive, foi muitas vezes utilizado pelo Cristóvão Borges assim, né, conseguindo recompor. E mesmo assim, o Corinthians sofreu lá de esquerda. Nino Paraíba deitou e rolou e avançou muito. Tanto que foi até um dos destaques do jogo. Então, mas ali teve um momento que o Nino cansou, que o Bahia parecia ter perdido as forças, sabe? E o Alion já tinha entrado no lugar do Kaique, que fez um jogo de primeiro tempo razoável para
Aí é
bom.
quando o Mena apareceu, né?
Exato, exatamente. Foi quando Mena foi sendo o cara do jogo, da participação. Vamos dizer. Ele ajudou lá atrás, ajudou na frente. E aí vem um lance que você tem a desconfiança de que algo vai acontecer, né? Primeiro o Zé Rafael ele faz num contra-ataque, ele dá uma catada nos zagueiros e consegue a primeira boa finalização dele, de fato, forte. É uma finalização de gente que se alimentou durante o dia. E aí ele chutou e o goleiro Walter pegou. Mas logo depois teve um lance incrível do Corinthians, né? Que acabou invalidado, mas que foi parecia uma coisa de pinball. O Anderson defendeu, o Sheik saiu na cara do gol, chutou na trave e na volta passou entre dois jogadores do Corinthians. Era só um deles encostar na bola e o Corinthians abriria o placar se o lance estivesse valendo. Ali deu a impressão de que o Bahia estava pelo menos garantido de não sofrer o gol. Parecia coisa de 0-0. Mas aí vem para mim o grande lance interessante do jogo, porque ele resgata o Regis de 90 minutos. Sabe? Regis começou jogando, ficou o tempo inteiro no campo, participou do momento que o Bahia caiu de rendimento, tá? Ele também estava participando desse momento, sem força, parecendo cansado. Mas aí ele ganhou
Até o
uma
lance
bola
do
numa
gol, ele
arrancada.
tá brigando, né, cara?
Então, ele brigou por essa bola, ele ganhou, e quando ela parecia que ia escapar, ele foi para ela e ficou com essa bola. E mesmo depois dessa arrancada, ele teve um oxigênio. A gente sabe como é que a gente está correndo jogando bola, tem hora que o oxigênio fica teto preto. E ele teve oxigênio para pegar a
Pô,
bola e sair
tu vai
atrás.
jogar essa que tu joga a bola?
Não, eu já jogava, né? Eu jogo hoje até hoje. Mas eu faço teto
Tá
preto direto,
brincando.
começo a correr, daqui a pouco não vejo ninguém do lado, não consigo passar a bola, não quero cair. Eu dei um pique na Fonte Nova outro dia desse, foi uma vergonha, porque eu tentei dar um pique na Fonte Nova, né? Aí na hora que eu dei o pique, e eu fiquei morto para dar o passo, tanto que eu caí atrás do gol e pedi para vocês me substituírem, eu achei que eu tinha percorrido uma distância absurda. E só que tinha um assombrado, colega nosso da imprensa, filmando, depois mandou o vídeo. Meu irmão, eu saí do corredor de minha casa pro quarto, pô. Achando que tinha dado ali um Usain Bolt. Em porra nenhuma. Eu tava. Morro, uma vergonha. Vergonha. Isso sim, ainda bem, mas enfim. Eu sei como é dar teto preto. Eu imaginei que Regis pudesse sentir isso do lance do gol. Mas ele foi muito inteligente, muito perspicaz, porque ele conseguiu puxar a bola para o meio, esperar alguns companheiros chegarem. E aí ele viu o Mena muito bem, com
Fez tudo
espaço.
certo.
Tudo certinho. E aí ele serviu o Mena. E finalmente uma finalização com qualidade também, de
Espetacular.
alta performance do Bahia. E o Mena, uma finalização sensacional no ângulo de Walter, indefensável. Walter estava se assim, encaminhando para ser o grande nome do
Lado de
jogo.
fora do pé, de trivelinha.
Pô, incrível, incrível. Mais uma vez naquela trave, o Bahia fez 1-0. Depois teve competência para segurar aqueles minutos finais ali, sem tomar algum susto, que fosse. E conseguiu 3 pontos, como dito, importantíssimos, porque se não foi um Bahia que. Foi um enredo muito parecido com o jogo do Santos, muito mesmo, até com um herói improvável, enfim. Mas é importante salientar que o desempenho técnico, tanto do Bahia como do Corinthians, foram inferiores daquele Bahia e daquele Santos. O Bahia, tanto técnico como tático, eu senti um Bahia muito espaçado, um Bahia com dificuldade de compactação. Tinha momentos que tinha jogador do Bahia perto da meia-lua da defesa e perto da meia-lua no ataque. Então você via que tinha,
É muito
né,
espaço.
muito espaço. E o Corinthians também com muitos problemas. A marcação do Corinthians, muito frouxa, de um jeito que há muito tempo eu não via. Então, assim, foi um histórico parecido.
O Corinthians vive um momento bem ruim, né, Cardoso?
Sim.
E a gente pode dizer que o Bahia usufruiu disso, o Bahia que não tem nada a ver com isso, usufruiu disso da melhor forma possível, né?
Sem dúvida.
A gente, alguns programas, a gente falava sobre como o fato de você estar na zona de rebaixamento, estar vivendo uma fase muito ruim, transforma o jogo para você, né? Em relação à postura com a qual os seus adversários encaram você e como eles se portam dentro de campo e como isso se transforma em acréscimo de autoestima para ele, de
Isso.
confiança para eles e de decréscimo para quem está em uma fase, né? E a impressão é que o Bahia também enxergou isso. O Bahia
Sim.
parece ter olhado para o Corinthians e ter enxergado um adversário factível de ser batido, né?
Sim.
E o Bahia teve essa postura, utilizando a força da Fonte Nova para fazer uso desse jargão aqui do futebol, né? Mas o Bahia soube se impor de fato e fazer valer o seu modo, o seu sistema de jogo. Foi um time eficiente. dentro desse cenário dessa partida. O que, Cardoso, não permite que a gente imagine que esteja tudo bem, né?
Não.
Pelas bandas do Bahia, né? A gente sabe que é um time que ainda tem uma série de carências, não se resolveu, a começar pelo comando técnico, que eu achei até curioso, né? Que pelo lado do Corinthians, o treinador segue respaldado pela direção, apesar de a gente saber que quando um treinador precisa do respaldo da direção, a chance dele cair é gigante.
Exatamente, é o início do fim.
Mas
A
é o início do
palavra
fio.
prestigiado é o início do fim.
É o início do fim, pois é. Mas ele segue prestigiado junto à direção do Corinthians, apesar da derrota. Enquanto o Prats, apesar dessa importante vitória, a direção do Corinthians já dá por definida a situação de que ele não vai ser o comandante do time até o fim da primeira divisão. Aí, imagino eu, Cardoso, que essa mudança deve ocorrer em breve, né? Nos próximos dias, se de fato for ocorrer, como a própria direção está indicando, no tempo que a gente não acredita que vai ficar, não faria sentido minar, por exemplo, a confiança do treinador dessa forma. Então, a gente acredita que deve ser algo que se solucione nos próximos dias. E pintou, inclusive, o nome de Eduardo Batista, que está comandando o Coritiba na Série B. Sei que esse programa, essa informação corre o risco de ficar velha muito rapidamente, mas eu queria só que você passasse aqui esse cenário. Como é que está essa situação? Porque é importante para a gente imaginar como vai ser a vida do Bahia durante a parada para a Copa, né?
Olha, Celso, de fato o Cláudio Prates ele é encarado com uma transição, né? Talvez nele haja uma esperança, mas sei que o Bahia está procurando um técnico, que o Bahia busca inclusive um técnico que tenha um respaldo maior para poder assumir o meio de temporada, né? Talvez isso inclusive esteja pesando contra perfis, por exemplo, como o do Marcelo Chamusca, que está disponível, né? Que seria foi um nome cogitado, mas imagino que se não foi anunciado ainda, é porque o Bahia procura alguém um pouco mais cascudo. Enderson Moreira foi uma tentativa, pelo tipo de informação. E o Eduardo Batista, ele de fato houve uma conversa, né? Pelo que eu tive de informação, houve uma conversa, mas esfriou já.
Seria
Pintou
um
e esfriou.
excelente nome para o campeonato que o Bahia precisa jogar e é um cara que consegue organizar o time de maneira muito eficiente. Entretanto, você contratar Eduardo Batista, você não pode ignorar o retrospecto recente de um treinador na hora de contratar, óbvio.
Sim, perfeito.
E contra Eduardo Batista, não pesa nada de campo, não, né? Como eu disse, Eduardo Batista é um cara que a gente aqui também conhece de perto ele, né? E sei como é um profissional absolutamente dedicado ao que faz, de uma lisura, de um caráter que não é comum você ver no meio do futebol. Posso atestar também por isso aí. Mas é um treinador que ele vem de histórico ruim em relação ao abandono de trabalhos, a
Sim.
começar pelo próprio Sport, da maneira como ele saiu. Dado o histórico recente do Bahia também, eu acho que não é o casamento ideal. Não para o momento. Volto a dizer, acho, como falei, acho que seria um excelente nome, não fosse o retrospecto recente do treinador e do clube. Tá entendendo? Mas
Sim.
quer dizer então que essa conversa esfriou.
Sim, pelo que eu tive de informação, esfriou. Ele está lá no Coritiba. Houve um aquecimento das ideias aí durante o dia. Inclusive, o nosso colega, o Jorge Nicola, chegou a anunciar isso, colocou em suas redes sociais. Esfriou. E o Bahia, me parece que ainda não tem esse nome engatilhado. Muita gente tinha expectativa que o Bahia fosse anunciar hoje, que o técnico pudesse estar na Fonte Nova, e de repente alguém visse. Então está se criando quase que uma questão de papal, assim, sabe? De que na hora que aparecer um técnico vai ter uma fumaça branca.
Habemos.
Habemus técnico, porque de fato o Bahia conseguiu se embananar com isso, talvez porque ter contado com, eu vou usar uma expressão aqui, o ovo, né, na galinha, é, dentro da galinha, antes de fora.
E na cloaca, exemplo, na cloaca.
É, na cloaca da galinha. E aí veio com a história de que achava que Zé Ricardo ia aceitar, e Zé Ricardo não aceitou. Zé Ricardo não aceitou, o Bahia procurou o Zé Ricardo. Né? Ele diz assim que não houve contato. Não.
Como foi a situação com o Enderson?
Com o Enderson, eu penso que o que pesou muito foi o contrato que ele tem com a América Mineiro. O Enderson é um daqueles técnicos que ele consegue, vamos dizer assim, privilegiar o longo prazo, o trabalho longo prazo. E no momento do futebol brasileiro, aliás, há muito tempo que é assim, né? Que é muito complicado isso. Ele está num clube, está na primeira divisão, que ele jogou a primeira divisão, caiu, ganhou a segunda, voltou. Ele tem um prestígio nesse clube, faz inclusive uma Série A acima das expectativas para o momento, né? Está lá com 14 pontos. E ele não sofre pressão, né? O América, ele não tem a carga de pressão tão forte como ele vai ter no Bahia. Então, sabendo que ele está podendo fazer um trabalho de longo prazo, com contrato, isso pesou muito. E ele, até o Bahia oferecendo um valor interessante para a comissão, não houve avanço nessa direção. E ele não vem para o Bahia. E o que me parece é porque é tudo muito no disse, me disse em alguns aspectos, em outros a gente consegue as informações mais precisas. Né? Às vezes conta com o pessoal das regiões, de Curitiba, de Minas, para perguntar, procurar saber. Mas assim, inclusive o nome de Rogério Ceni foi cogitado, foi especulado, ao que parece é uma questão muito parecida, ele está fazendo um bom trabalho no Fortaleza e não pensa em sair.
Seria um equívoco, profissional, na minha opinião, de Rogério, né? Ele depois do começo que ele teve no São Paulo, ele pegar agora esse trabalho no Fortaleza, como todo mundo dizia que ele tinha que fazer, né? Pô, pega um clube menor, faz um trabalho um pouco diferente, com uma pressão menor do que a que ele teria no São Paulo. E aí ele está fazendo essa campanha irretocável que o Fortaleza Isso. vem fazendo na Série B. Ele pegar e abandonar por um clube, querendo ou não, um clube em crise, não acho Isso. uma decisão acertada não. Ainda que seja um clube em crise maior, inquestionavelmente, que o Fortaleza, e numa divisão acima, mas seria, na minha opinião, uma decisão equivocada de Rogério.
E assim, os técnicos, eles precisam também, né, ponderar muito isso, né? Quando os trabalhos de técnicos não são continuados, os maiores prejudicados são os mesmos.
Os próprios, eles, exatamente.
Então, eles, quem melhor pode lutar contra essa cultura que a gente vive hoje são os próprios técnicos, né? E eu penso que eles, a postura do Enderson, a postura do Rogério, se tiver de fato recebido um convite do Bahia e permaneceu, são posturas que precisam acontecer com mais frequência para que o cargo e o profissional, o técnico de futebol, ele tenha condição de desenvolver um trabalho de mais médio e longo prazo, porque isso prejudica muito até o desenvolvimento do futebol brasileiro.
E o curioso, Cardoso, é uma curiosidade que não é feliz, é que você vê que são treinadores considerados da nova geração, né? Que estão adotando essas posturas, né? Sim, a gente citou aqui os nomes de Eduardo e de Guto, por exemplo. Por outro lado, você falou uma questão aí que me chamou a atenção, que é possível que venha um medalhão. O primeiro nome que me veio na cabeça foi Dorival Júnior. Mas você acha que é possível surgir, de repente, um treinador dessa nova geração e de um trabalho menos conhecido? Vou citar um exemplo, por exemplo. O que é que eu quero dizer? Eu estou arrodeando aqui, talvez eu não esteja me fazendo
Mas
entender.
Mas eu acho que entendi. Acho que foi claro.
Tá, então fala.
Não, eu não entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá, de um técnico que eu acho interessante, que está em Belém do Pará, que é o Dado Cavalcante. Tá?
Certo.
Talvez fosse esse um perfil. Ou um técnico de nova geração que tem até já está chegando perto de ser uma grife, o Jair Ventura.
Também conheço Dado, né? Conhecendo bem o trabalho de Dado. Também não acho que ele esteja. Nesse caso, não acho que ele esteja
apto.
apto para encarar um comando técnico do Bahia ainda não. Dado é um treinador também extremamente profissional, posso também atestar pelo caráter também libado, um cara bem dedicado, que respira futebol, consome futebol, uma loucura desenfreada, mas carece de um bom resultado. Carece de uma temporada que você fala, porra, isso aqui, esse trabalho aqui é foda. E Dado ainda não tem isso, e eu acho que para assumir esse Bahia precisa de um treinador de fato mais cascudo. Não
Sim.
sei se exatamente com qual perfil de qual geração, mas continua, que eu te
É
interrompi.
isso. E lembrando que Dado, assim, o Bahia não especulou nenhum a Dado, né? Eu que trouxe aqui o nome,
Sim,
base
sim,
até no que é um
sim, sim.
técnico que eu vejo com muito bons olhos, mas que eu concordo com você, falta uma musculatura até para poder, para esse momento, ele pegar essa bronca. Então, assim, eu penso que a diretoria do Bahia busca é um nome que dê um respaldo para o trabalho começar em paz, sabe? Por exemplo, se traz o que é que eu percebo muito? Não é a minha opinião em relação ao Marcelo Chamusca. Eu gostaria de ver o Marcelo Chamusca à frente do Bahia, mesmo que fosse pegando o trabalho pelo meio, tá? Eu vejo o Marcelo Chamusca com bons olhos. Mas eu sei que muito torcedor do Bahia não quer um perfil Marcelo Chamusca. Ele não quer alguém que dê uma desconfiança, quer um Carpegiani, quer um Dorival. Dorival, inclusive, o Bahia deu uma sondada, pelo que pude observar, mas
Muito
sondagem
caro, né,
também
velho?
muito caro, muito caro, e acabou não fechando. E aí, não
Aí
desenvolvendo, né? Não...
você vê um Thiago Largue aparecendo aí, fazendo o trabalho que tá fazendo no Atlético Mineiro, deixando o Atlético Mineiro dormir na vice-liderança. Dormir é foda. Passar a hibernar, no caso, né?
Que é?
Passar a vice-liderança. Mas passar a parada da Copa na vice-liderança do brasileiro. Um treinador de uma geração ainda mais nova que os que a gente vem citando até aqui, né? E que certamente recebe um salário consideravelmente menor que o que Dorival deve ter, pede no mercado, né?
É só ver que, por exemplo, que o técnico que outrora muito consagrado e hoje está aí para ter um tempo desempregado, Cuca, né? Cuca tem tempo de
Verdade,
trabalho,
verdade.
né? É um nome, por exemplo, que eu até fiquei, meu Deus, será que vão atrás de um técnico com esse perfil? Enfim, mas de fato, os clubes estão pensando muito nisso, né? Eu não sei, por exemplo, se o caso do Abel, se o Abel for demitido do Fluminense, ele vai ter um mercado assim rápido, sabe? A gente for parar para observar. O Inter com o Odair Helman, né, que para mim, inclusive, começou
Pois
mal o
é.
campeonato. Eu fiz uma crítica pesada ao time do Inter quando ganhou do Bahia, achei o time engessado. Mas hoje eu vejo o Inter com muito mais intensidade, com um time com um jogo propositivo interessante, mesmo quando ele começa mais atrás. Então, assim, você vê que os técnicos, eles vão desenvolvendo o trabalho deles e eles começam a ganhar um respaldo, um lastro, né? O Odair Helman, o Barbieri é o líder do campeonato, o técnico do Flamengo, o Thiago Larques, você acabou de citar. Então, você tem, assim, Roger é hoje o técnico do Palmeiras, um técnico com grife, mas é um técnico de nova geração, né? Então,
Isso,
assim,
isso.
a gente pode observar, existe esse movimento, mas, às vezes, os clubes, eles têm o receio da questão, assim, e se fracassar? Se você fracassa com uma aposta, a diretoria fica muito mais exposta, né? O clube... O comando do clube fica mais exposto. Se você traz um técnico que tem uma bagagem, um respaldo, que a torcida aprova quando chega, há dois pontos que muitas diretorias, eu imagino que isso passa pela do Bahia hoje, vêm como positivas. Primeiro, você tem um técnico com capacidade de reagir, de propor, de servir até de espelho para os atletas, dizer assim, ó, esse cara aqui é o cara que já conquistou isso, aquilo, a gente tem que acreditar no cara, pá, 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 pá. E você tem vamos dizer assim, uma aprovação primária, inicial, do senso comum, que permite a esse trabalho ter tempo para errar, inclusive, né? A gente sabe como é aquela coisa da grife, a gente não sei como é que se em Pernambuco é tão parecido, mas aqui em Salvador, quando vem um cara de fora para jogar em Bahia Vitória, se esse cara chega com dois dedinhos de aprovação, ele pode errar 15 vezes mais que o menino da base. Que a cobrança em cima do menino da base vai ser muito mais rápida e muito mais intensa do que em cima desse atleta que vem com esse pequeno respaldo. Mesmo o atleta da base errando menos, mas se ele erra, é mais cobrado. Então, assim.
Eu acho que existe uma divisão de torcida em relação a isso. Eu acho que tem esse perfil torcedor que você descreveu com exatidão, e tem também o perfil torcedor que olha para um jogador que que vem um medalhão, vamos colocar dessa
Sim.
forma, e acha que o
É
medalhão
refogo.
ele tem que ser. Não, que ele tem que ser. Não é nem que é refúgio. Que ele tem que ser um jogador de. Vamos supor, o Bahia contrata um atacante de 500 mil reais, certo?
Sim.
Aí a torcida acha que ele tem que ser. Esse perfil torcedor que eu vou descrever acha que ele tem que ser. Defender como um jogador de 500 mil reais, um volante de 500 mil reais. Tem que apoiar como um meia de 500 mil reais. Tem que fazer gol como um atacante de 500 mil reais. E tem que se rasgar como um lateral de 500 mil reais, tá entendendo? Acho que
Sim.
existem esses dois perfis de torcedores que são. Ficam. Que polarizam aí essa discussão.
E isso acaba, de fato, servindo de termômetro, né? Nada para mim justifica, ou melhor, explica, né? Justifica, para mim não justifica. Mas explica a demissão de Guto da forma como aconteceu, do que uma decisão tomada por pressão, né? Então, o
Verdade.
torcedor, ele acaba influenciando. O conselheiro, que é amigo do presidente, ou não é conselheiro, o filho do presidente, o pai do presidente, o irmão, são torcedores e servem de elementos de pressão. Então, tem hora que o cara está ali, ele tem a caneta, ele tem a voz do clube, e o pessoal fica apertando o juízo do cara. Tem hora que ele vai dizer: ah, vamos demitir mesmo. Então,
Excede.
e são torcedores, tá? São torcedores que estão do lado dele. Então, assim, o dirigente tem que
Isso.
ter um cuidado muito grande para não agir como torcedor, mas ele é convidado a agir como torcedor o tempo todo. Então, eu penso que isso aconteceu com o Bahia. E a dificuldade que o Bahia tem para anunciar um técnico, Celso, para mim, cada dia que o Bahia não diz o nome, não apresenta, só reforça como foi uma decisão muito equivocada. E aí o perfil do técnico também não ficou muito definido, né? Porque o Bahia procurou o Zé Ricardo, que é um cara novo,
Já
mas
tá
também.
tirando para quem seja. Aí já tá buscando
Então,
quem vai ser, quem aceite, né?
quem top, quem casa dentro do orçamento, né? Então, assim, eu sei que
Agora é isso, é orçamento e disponibilidade.
disponibilidade, né? Porque, assim, talvez ainda esteja se apegando um pouquinho na
Esse é o
questão
pior
do salário
cenário.
para poder, só para poder não pegar uma rejeição logo de cara. Mas pode ser que, de repente, o Bahia acabe buscando um técnico como Marcelo Chamusca porque não está encontrando solução. Ou
Entendi.
então,
Ô Cardoso.
o Prats ganhou um jogo. E eu não concordo com a medida, vou me antecipando. Eu acho que o Prats precisa evoluir um pouco ali o trabalho, né, dentro do próprio Bahia, já que ele é fixo do Bahia. Mas, de repente, se a coisa não funcionar, o pessoal vai olhar para o Prats e dizer: oh, você ganhou o último jogo, o Bahia jogou bem, enfim. Mas o fato é
Fica
que
esse mês inteiro.
está
Essa para
pendurado.
mim é essa para mim é a pior decisão.
Eu também acho. Eu também acho.
Essa para mim é a pior decisão. Você perder a parada da Copa é inaceitável. E concordo com você e acredito que haja um consenso que Prates não está no momento da carreira para assumir esse desafio, não.
Pode ser lá na
Bom,
frente.
Cardoso, pode ser lá na frente, exatamente. A gente já vai se alongando bastante aqui nessa nossa conversa, mas a gente deixa aí avisado para os nossos ouvintes que agora começando a Copa do Mundo, o podcast tem 45 minutos e seu formato raiz ele vai hibernar, assim como
O Atlético na liderança,
assim
na
como o Atlético
vice-liderança.
Mineiro na vice-liderança. Mas a gente vai dar uma hibernada de leve, mas mantendo o nosso radar ligado aí, atento para tudo o que nos cerca, né, em relação ao futebol mais animado do Brasil e adjacências, nossa querida Bahia e também o Ceará, toda a região Nordeste aí que está no radar do 45 minutos. E além disso, a gente vai ter também o nosso CopaCast, dos quais vão ser programas diários, e aí eu acho que inevitavelmente a gente vai acabar trocando ideia durante a Copa do Mundo, Cardoso.
Oh, será um prazer. Copa, eu já estou aqui lambendo os beijos, que hoje já é dia de Copa, a gente está gravando aqui,
Já é
né?
dia de
No começo
Copa.
do dia
Já tem
14. Quem diria
Rússia
que
e
a gente ia
Arábia
ficar.
Saudita.
Quem diria que a gente ia ficar esperando.
Foda, né, velho?
E a Copa.
Mas é isso, senhores. Valeu, Cardoso. Um prazer enorme sempre poder trocar essa ideia com você.
O prazer foi ver o Celso mais uma vez, uma grande conversa. Aquela coisa que deixar aqui, a gente vai conversar até o dia amanhecer, porque é um papo muito bom. Enfim, vamos lá, até a próxima.
Vamos embora.
torcendo para que a gente tenha.
Boa Copa, galera. Boa Copa para todo mundo aí.
Boa Copa para todos nós. E que a gente consiga com os nossos clubes aqui do Nordeste viver dias melhores, né? Mais empolgantes. Né? A gente sabe que essa torcida aqui do Nordeste merece o melhor tratamento dessas nossas equipes.
Verdade, verdade. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.